Não é fácil.
Imagino.
Não vamos romantizar esse processo, porque é um processo cultural, de discriminação, né? E o etarismo, quando a gente fala desse nome, ele é muito comum no Brasil por esse estereótipo da velhice, que a pessoa vai chegar acabada, né? E que não é verdade, não é isso que a gente tem visto hoje, tanto nas televisões como no nosso dia a dia, né? É, certamente, a minha mãe, com 46 anos, ela já tinha passado por situações muito mais difíceis. E a minha avó, por exemplo, com 46 anos, ela não era uma pessoa como hoje. Então, o que, que as empresas têm feito, e eu tenho participado de algumas conversas, realmente é fazer o básico. É parar e ouvir o que essas pessoas têm para oferecer. E ouvir o que essas pessoas querem e o que essas pessoas podem oferecer. E desconstruir o estereótipo. Aquela questão que é um chinelo velho ali que eu tenho que jogar no canto porque não tem mais aproveitamento. É realmente o primeiro passo, o primeiro grande passo essas empresas estão fazendo é escutar essas pessoas. Sem trazer aquele preconceito, algo que eu já, um conceito já concebido, que o velho já não serve mais para nada, que tem que se aposentar, como você ouviu, e que o novo não quer nada com nada, que é a geração neném, e são estereótipos que a gente cria e que a gente retroalimenta. Então, o primeiro passo é essa escuta. É o que você quer, qual a sua expectativa para a sua carreira, o que você gostaria de entregar aqui dentro. Vai conseguir acolher tudo, todas as demandas que as pessoas trazem? Não. Mas eu preciso ter o ato de ouvir o que eles têm para dizer. E entender que às vezes, que na grande maioria, não às vezes, na sua grande maioria virão coisas que às vezes aqueles gestores jamais imaginaram. E que hoje nós temos um contexto nas organizações que o gestor não é aquele sessentão. Que o gestor não é mais aquela pessoa de 50 anos que para uma outra pessoa de 50 anos se conectar com esse gestor fica fácil. Muitas vezes eu tenho aquele gestor de 27 anos e que está fazendo gestão de uma pessoa de 50 mais, de 60 mais. E aí, entre essas duas questões, como que esse gestor vai se posicionar?
Pois é, imagina só, porque na maioria são homens esses gestores, né? A gente tem vários casos de mulheres, sim, mas a maioria é homem. E ainda tendo que contratar uma mulher 50 a mais, então tem que derrubar muita, né?
Muitas barreiras, porque essa mulher 50 a mais, ela pode ser a mulher que representa a idade e o comportamento da avó. Da mãe.
É difícil, né?
Enfim, dependendo da idade que foi, enfim.
E você tem experiência de gestores jovens, sim, se propondo? E como
eu
que
tive
funciona?
Um gestor. Eu, com 44 anos, eu tive um gestor de 26, que era mais novo que a minha filha. E eu sou suspeita a falar. Eu gosto muito de aprender. Uhum. Para mim não é problema nenhum. Não é vergonha, não é problema.
E como era para ele, então, ter uma mulher mais velha?
A forma que eu me posicionei, de uma forma aberta, e eu acho até o fato de ser professora, acho que dá essa abertura para a gente poder ensinar e também valorizar o conhecimento do outro, que é uma preocupação que eu tenho de por mais que eu vá dividir alguma coisa com você, eu quero aproveitar o que você trouxe para que nós estejamos juntos e passe essa ideia da construção. E foi muito legal, porque tinha muitos momentos que ele estava desesperado com a liderança dele e ele marcava um one-on-one comigo, muito mais para desabafar, que também eu tinha a figura do RH, né? E o RH também tem esse meio de campo entre alta gestão e a própria operação da empresa. Então, acho que talvez ele se sentiu confortável comigo. E isso foi muito importante, porque eu pude atuar com ele com essa função de mentorar, de trazer uma tranquilidade, de poder olhar para todos os ângulos daquilo que ele estava trazendo. Você já passou pela sua cabeça que ela pode ter tido a intenção de falar isso e isso para você? Então foi ali uma função de coach, uma função de mentora, que ajudou na nossa relação, né? Tinha uma imaturidade muito grande naquela gestão e que fragilizava as relações, Mas aí foi uma construção dele ali num período que ele decidiu.
Então, aqui até agora a gente está falando então de mulheres também com um certo privilégio social, né? Porque a gente está falando de pessoas com acesso à terapia, processo de mentorias e tudo. Aí eu fico pensando, e essas mulheres, né, que estão na periferia, vulnerabilidade social, ou tem a questão da cor, como é que fica? Então, por exemplo, a mulher preta favelada com 50 a mais e a fala assim, quero voltar a trabalhar. O que, que ela faz?
Nós, hoje no mercado, a gente não pode romantizar todas as questões raciais, questões de etarismo que nós temos na sociedade. Não podemos romantizar. Mas pensando nessa figura, o empreendedorismo, ele acabou sendo uma grande possibilidade. Agora, eu tenho algumas pessoas que tiveram uma construção, conhecidas, que tiveram uma construção nas suas carreiras. E vamos pensar numa pessoa doméstica, né? Essa doméstica, como que ela poderia ser assessorada? Porque ela sabe muito sobre esse trabalho. E como que essa juventude... Eu estou pensando na minha visão de carreira, né? De coach de carreira. Como que eu posso aproveitar o conhecimento que essa pessoa teve ao longo do tempo e ajudá-la a transformar isso num negócio? Uhum. Então, eu já estou pensando ali nesse estereótipo doméstica, que é um estereótipo muito comum no nosso país. Mulheres negras, periféricas, na situação do trabalho domésticos. Como que uma mulher de 50 a mais pode transformar isso, né? Eu pensei isso agora. Quantas pessoas estão na situação de trabalhos domésticos, porque esse trabalho doméstico ele vai existir por uma vida toda, e que precisariam do conhecimento dessa mulher negra, 50 a mais, e periférica? O empreendedorismo também vem com uma grande oportunidade da gente ajustar e talvez seja uma forma flexível de você buscar atalhos para você não ir de encontro com o preconceito social e o que a gente encontra em muitas situações dentro das organizações. O empreender nessa forma estruturada, ela nos ajuda muito a poder vender aquilo que a gente sabe muito bem e que talvez uma empresa tradicional, e a tradicional que eu falo, gente, é com conceitos antiquados, uhum, aquelas empresas quadradas que não estão abertas a evoluir e a acolher todas as representações da sociedade, né? Então o empreendedorismo, ele acaba vindo com essa estrutura, mas a gente levanta a bandeira do empreender por oportunidade, né, e construir, e aqui na grande maioria do nosso país, as pessoas empreendem por necessidade, né, vende hoje para comer hoje mesmo.
Pois é, matar a fome dos outros dias, de todos os dias anteriores.
Exato.
Não, até aproveitar para falar para quem não conhece, o projeto o Nós Mulheres é também um projeto social, e a gente atende mulheres em vulnerabilidade atualmente só em Campo Magro, na comunidade Nova Esperança, e um dos nossos projetos é justamente levar o conhecimento e empreendedorismo para que essas mulheres possam sobreviver, né, manter a família, porque muitas delas elas são responsáveis por boa parte, né, da responsabilidade financeira da família, né? Independente de qualquer coisa, mesmo que não fosse, eu acho que toda mulher, quando ela está ganhando o seu dinheiro, quando ela tem autonomia, ela... É mais difícil, assim, ela ficar presa naquele contexto de violência ou de opressão. E outra, faz muito bem para a autoestima, né?
Exato.
Ser independente, alimenta, né? Poder olhar para si próprio e falar assim, dou conta aqui da minha vida. Então, a gente tem esse projeto. Se vocês quiserem conhecer mais, também pode entrar em contato. E a gente tem um projeto bem específico também, com uma jornada com as meninas, do qual a Cíntia faz parte também. Então, conversem com a gente. E quem... Se tiver aí alguma mulher, ou mesmo um homem ouvindo a gente e quiser entender melhor esse processo de carreira, como fazer esse planejamento, fala com a Cíntia, né? É importante, às vezes a gente acha que a gente consegue estruturar sozinho, ah não, pode deixar, eu pego lá no Instagram porque tem o fulano. Não, cara, é que nem terapia, sabe? A gente precisa que alguém que pegue na mãozinha e fale assim, vamos caminhar juntos?
Exato. E uma coisa muito importante é a gente agendar, né? o projeto 2025 está chegando, sim, aí, para fazer com as meninas esse planejamento, colocar na ponta do lápis e trazer luz no final do túnel.
Exatamente.
Porque isso nos ajuda muito, né? E, enfim, as carreiras, a gente precisa pensar...
Se tem pergunta ali.
Vamos lá. As carreiras, eu falei no encontro passado que muitas vezes a gente acredita que carreira é o trabalho que eu tenho agora, né? A carreira é uma jornada. É uma jornada que ela pode passar pela questão do voluntariado, do trabalho, da ajuda que eu faço ali de uma maneira informal, de um trabalho formal, CLT, do empreendedorismo. É a minha jornada, é aquela caminhada na qual eu vou aprendendo, que eu vou trazendo pessoas junto comigo e se desenvolvendo, né? Então, a carreira é o conjunto. E quando a gente falou de aposentadoria aqui, eu acho importante para fechar, porque a aposentadoria, ela passa uma ideia de condenação. Você está sendo se aposentando, para algumas pessoas, né? Não para todas. Mas ela vem com um peso muito forte de que velhice, acabou, aposentei, e agora eu vou colocar meu chinelinho e vou ficar sentado na varanda olhando a vida passar. E que, na verdade, isso é inconsciente coletivo de muitos de nós, que não se aplica aos dias atuais. A gente precisa entender que em todas as fases da vida a gente pode produzir. E o que é produzir? É entregar o nosso melhor para as pessoas que precisam desse melhor, que não é o melhor que o outro, mas é que é o meu melhor e que eu decidi entregar para as pessoas. Então vai diminuir a velocidade? Ok, mas talvez essa velocidade precisa ser diminuída para que a gente consiga ter paciência e tranquilidade e tempo para poder olhar para as questões da nossa vida e que às vezes ao longo da vida toda a gente não olhou.
Pois é, né? E para não chegar ali no fim da vida, né? Não ser mais uma simulação.
Exato.
Né?
Exato.
De você olhar e falar assim, poxa, não fiz, mas poderia ter feito. E eu acho que cabe muita gente também incentivar. Eu vejo hoje em dia um movimento de mulheres muito bonito, que as mulheres se elogiam mais, se impulsionam mais, se acolhem mais, né? Sim. Então, também de incentivar essa mulher, né? Porque a gente vê tantos casos de depressão que às vezes a depressão é pura falta de produtividade. Né? Assim, existe toda uma questão química que precisa ser cuidada, mas quando a gente tem também se sente útil, eu vejo muitas mulheres, e na comunidade eu tenho alguns casos, mesmo fora da comunidade, que assim, a pessoa já não está bem por uma série de aspectos, mas se ela puder produzir, se ela puder estar ali colocando o seu valor, né? Ela tem uma melhora incrível. Não estou falando para deixar de tomar remédio, não. Estou mandando, como é que fala? Que é para capinar um lote, né? Ah, não, depressão, vai lá e capina um lote. Não, não é isso, não. Vai lá no médico, faz terapia, toma remédio, pelo amor de Deus, para não incomodar os outros. Mas, assim, as pessoas precisam produzir, elas precisam ser incentivadas a isso, né?
Existe um estudo que fala quanto a essa questão de que o trabalho que faz sentido, que traz essa motivação, é aquele trabalho que você consegue enxergar o resultado que você teve para aquele todo. Quando você não tem acesso aos resultados, ou você não consegue ver e quantificar a tua participação naquela atividade, o trabalho se torna cada vez mais distante e você não vê valor naquilo que você está fazendo. Então, fazer parte, não é só fazer parte de um grupo, é fazer parte daquele resultado, alimenta também o meu senso de pertencimento, e esse trabalho acaba tendo um valor diferenciado, algo interno que desperta.
Olha que incrível, né? Sim. Então é isso, vamos incentivar outras mulheres, né? Achar esse propósito e mão na massa.
E eu gostaria muito de comunicar
fale.
Gente, eu sou finalista no Prêmio Empreendedora Curitibana, na categoria MEI, né? O meu nome é Cíntia Alessandra Santos Pessoa, eu estou dessa forma lá. Eu vou deixar no link para a Marta poder
publicar. A gente coloca no programa. Uhum.
Né, no programa, e também nas redes sociais, né? É Cíntia com TY, tá? Santos Pessoa. E a minha empresa é a CASP.desenvolvimento humano, tá? É tudo por extenso. A CASP me levou aí a esse prêmio, né? Então hoje eu empreendo também. E está sendo muito importante, porque a gente entendeu que a gente quer entregar para as empresas e para os profissionais, qualidade de tempo. E o que, que é qualidade de tempo? Primeiro que qualidade é subjetivo, a gente precisa entender quem eu sou, o que é qualidade para mim, para eu ter isso com clareza. E o tempo, teoricamente, ele é igual para todo mundo, mas a minha percepção daquilo que é importante para mim, desse tempo que compõe a minha vida, onde eu quero destinar e de que forma eu quero destinar, seja para as organizações, seja para minha família, seja para tudo no qual eu estou inserida. E quero dizer que esse tempo que eu estou aqui está sendo um tempo de qualidade, porque a gente consegue contribuir com apenas, às vezes, uma palavrinha, a gente já consegue contribuir com a vida de outras pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Ah, mais uma vez, Marta.
Vamos votar na Cíntia lá, empreendedora curitibana.
E tem o link daí
então,
no meu
passaremos
Instagram.
O link. Então, tá bom. Gente, a gente termina aqui mais um Nós Mulheres. Obrigada por acompanhar a gente. Algumas pessoas fizeram solicitação para participar, não sei se erraram tudo, mas quando for assim, manda perguntinha que eu vou ali, leio e já coloco aqui no ar. Obrigada, Cíntia. Mês que vem estamos de volta aqui nós duas, você está aqui com a gente de novo.
A primeira terça-feira do mês, né?
Primeira terça-feira, nem sei o que eu falei, mas a primeira terça-feira do mês a Cíntia está aqui com a gente.
É isso aí. Muito obrigada, gente.
Obrigada, gente. Até mais.